Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios da alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Alegramos-nos porque o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança e estamos estudando novamente mais um trecho importantíssimo do Novo Testamento, especificamente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo 4, onde encontramos um dos textos mais conhecidos sobre escatologia. Nos alegramos também pelas correspondências que vocês nos enviam. Correspondências que têm chegado até nós e têm nos dado o retorno que nós necessitamos. Elas têm testemunhado sobre o valor do nosso programa e nós somos gratos a Deus e gratos a você também por esse retorno. Hoje eu quero registrar o e-mail que o MSM, um irmão que mesmo sem nos informar sua cidade, nos enviou as seguintes palavras. Caro pastor Itamir, sou ouvinte assíduo dos seus programas às 5h30 da manhã e o parabenizo pelo mesmo. Aproveito o ensejo para solicitar uma cópia do estudo exibido em 16/9. Aguardando ser atendido, despeço-me rogando que o Senhor continue lhe abençoando ricamente. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, nós somos agradecidos por isso. E, de fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, nesse propósito, necessitamos que vocês, que são nossos fiéis ouvintes, que nos acompanham, escrevam como fez o MSM. E agora eu quero convidar você e a todos os que estão nos sintonizando nesse momento para aquele momento especial em que nós vamos elevar os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas e agradecidos também porque pela Tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Queremos ouvir, Pai, e necessitamos, na verdade, ouvir a Tua voz para sabermos a Tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é concluirmos os estudos no capítulo 4 dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, lembrando que logo estaremos já na segunda carta, que também trata desse mesmo tema tão importante, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando lemos o primeiro verso do texto, percebemos que Paulo introduz esse assunto de uma maneira até curiosa. Ele começa falando sobre aqueles que já dormiram. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 13. Falar a respeito dos que dormem não é uma maneira, não é um tema atraente, mas é necessário. É, precisamos ser instruídos sobre a morte. Afinal, todos nós vamos morrer. A morte é um assunto que assusta muita gente. Mas a Bíblia afirma que Cristo veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E Jesus veio para livrar todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 12, 14 e 15. A palavra do Senhor foi revelada para que as pessoas não ficassem sem o conhecimento dos planos de Deus. Os irmãos tessalonicenses conheciam e aceitaram a palavra e não faria sentido eles encararem a morte com o desespero daqueles que não conheciam a Deus. Por isso Paulo, assim como fez Jesus, tratou os mortos como os que dormem. Essa descrição é bastante consoladora, pois realça que a morte é um estado temporário. Assim como quem dorme acordará, também quem está morto ressuscitará. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia da nossa ressurreição, visto que no último dia todos serão ressuscitados. Paulo fala aqui, então, apenas dos mortos em Cristo, ou seja, daqueles que ao morrerem viviam em obediência a Jesus. O verdadeiro consolo é que a morte física dos fiéis não tira o galardão daqueles que morreram antes de Jesus voltar. De fato, quando Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro e virão em sua companhia para buscar os fiéis que ainda estiverem vivos na ocasião. Assim, quando Paulo conforta, consola e enche de esperança o coração daqueles que tinham tido alguns parentes, amigos e irmãos falecidos, ele também indica alguns fatos importantes sobre a volta de Jesus Cristo. Na verdade, o que podemos aprender das palavras do apóstolo é que morrendo antes da volta de Cristo, ou estando vivos quando ele voltar, o fato conhecido por todos os cristãos é que, ao ouvirmos o som do arcanjo do Senhor, cada um colocará de lado a sua ferramenta de trabalho e se apresentará para se encontrar com o Senhor, para estar com Ele eternamente. Por isso é interessante compreendermos também que, uma vez que a morte foi vencida, embora não destruída, os mortos em Cristo, conforme essas palavras, simplesmente dormem. E como aconteceu com Lázaro, despertarão mediante a palavra de ordem do Senhor, que tem a vida e é a própria vida. Porém, diferentemente de Lázaro, nós ressuscitaremos para sempre. Aqui, então, nós aprendemos que o arrebatamento dos crentes será um dos assuntos mais marcantes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele virá para buscar-nos para si mesmo. Ele, o Senhor, que se entregou por todos os crentes, não delegará essa responsabilidade, esse privilégio para mais ninguém. Não serão anjos ou arcanjos que virão buscar os seus redimidos. Não, de jeito nenhum. O próprio Redentor dos redimidos, o próprio Redentor daqueles que tiveram fé, é que virá buscá-los com alegria e satisfação. Certamente será uma ocasião especial. Será a ocasião em que veremos o Senhor face a face. E por isso eu creio que um título adequado para esse assunto é o seguinte: A Gloriosa Volta de Cristo. A Gloriosa Volta de Cristo. Esse é o título para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Querido amigo, além desse texto, quando observamos outros detalhes sobre a volta do Senhor, temos que considerar que essa volta deveria interessar a todas as pessoas, crentes ou não crentes, salvas ou não salvas. Mas por quê? Ora, porque esse ensino responde a pelo menos três perguntas básicas feitas por muitas pessoas. Quando ocorrerá a volta de Cristo? Se fôssemos citar todos os versos bíblicos, nós teríamos muito tempo para citá-los todos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36, Marcos 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, enfim, vários textos que mostram que ninguém sabe quando Jesus voltará. Mas, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 42 a 44. Querido amigo, a natureza imprevista da volta do Senhor significa que é impossível olhar em volta buscando sinais, uma tentativa de calcular uma data aproximada. Ninguém tem qualquer ideia de quando o Senhor Jesus pode voltar. Ele pode voltar agora, pode voltar antes que você termine de ouvir esse programa, ou pode passar mais 2000 anos a partir de hoje. Mas que possamos sempre estar prontos. Uma outra pergunta que se faz sempre é como será a volta de Cristo? E a resposta está muito claramente dada nesse texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, sabe o que vai acontecer? Estaremos para sempre com o Senhor. Versículos 16 e 17. Sim, querido amigo, a volta do Senhor será uma volta gloriosa. A ideia de uma volta secreta para, em silêncio, arrebatar uns poucos não tem fundamento nas Escrituras. A voz do arcanjo, o som da trombeta, com certeza, não serão sinais silenciosos. Será uma volta gloriosa e uma manifestação vitoriosa. Uma terceira pergunta que se faz é: o que acontecerá na volta de Cristo? Ora, nós temos aqui algumas informações muito interessantes. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier ele para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos os que creram naquele dia. Portanto, ele foi crido entre vós, o vosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, que ainda nós estudaremos. Quando Cristo voltar, ele devolverá o reino a Deus. É, Cristo está reinando agora. Ele reinará até o último inimigo ser destruído. E aí devolverá o reino ao Pai. E o último inimigo a ser destruído, sabe qual é? É a morte. Cristo já derrotou a morte pela sua ressurreição. Portanto, quando Cristo voltar e levantar todos os homens, ele estará destruindo esse último inimigo e entregará então o reino ao Pai para que reine eternamente. Querido amigo, antes de continuarmos, é necessário esclarecermos que sobre esse tema temos uma grande diversidade de interpretações. Temos irmãos que detalham de tal maneira os eventos e são tão firmes nas suas colocações que fazem doutrinas nas suas posições. O que fizemos até agora, então, nesse curto espaço de tempo, e o que faremos também, é apenas alistar alguns fatos a respeito da volta de Cristo, fatos estes que estão no texto e em que há grande concordância entre os estudiosos. Quando, então, consideramos esse tema, o princípio que esse texto propõe para nós pode ser visto nessa frase. Todo cristão é desafiado a manter-se alegremente vigilante diante do fato da volta de Cristo. Eu repito, esse é o desafio do texto para nós. Todo cristão é desafiado a manter-se alegremente vigilante diante do fato da volta de Cristo. E nesse texto nós encontramos cinco verdades a respeito da volta de Cristo. A primeira verdade sobre a volta de Cristo traz encorajamento ao invés de tristeza. Versículos 13 e 14. Então, depois de considerarmos todos esses detalhes, todas essas argumentações, quando refletimos sobre esses dois versos, certamente ficamos encorajados e não desesperados. Ficamos animados e não sem esperança. Desesperados e sem esperança ficam aqueles que não creem na verdade bíblica, na revelação que Deus deu aos seus instrumentos escolhidos. Desesperados e sem esperanças ficam aqueles que não compreenderam os ensinos bíblicos sobre a volta de Cristo. E parece-nos que quando Paulo estava em Tessalônica, ele tinha lhes ensinado sobre a volta de Cristo, mas alguns deles, não entendendo o ensino apostólico, ficaram com a seguinte ideia: todos os cristãos viveriam até a volta de Cristo. Então, quando alguns tessalonicenses, parentes, amigos e irmãos começaram a morrer, surgiu então uma dúvida. Os que morreram não participarão daquele grande dia da volta de Cristo? Então, Paulo esclareceu que todos os cristãos, todos os que estão ou morreram em Cristo, participarão, sim, de modo especial daquele grande dia, porém respeitarão a ordem que o próprio Deus estabeleceu. Querido amigo, você fica encorajado ou fica temeroso ao tratar desse assunto? A segunda verdade sobre a volta de Cristo indica a prioridade dos cristãos mortos, veja bem, dos cristãos que já morreram, ao invés dos vivos. Versículo 15. O nosso Deus é um Deus ordeiro e não é um Deus de confusão. Paulo, então, ousa dizer que as palavras que ele está registrando são ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Mas, embora não encontremos nenhum texto bíblico que tenha essas palavras, o texto que mais se aproxima é o de Mateus 24, 31. E aí o que Paulo quer dizer mesmo, quer enfatizar, é que os que já morreram em Cristo certamente vão ser tratados de uma maneira prioritária pelo nosso Senhor. E aqueles que estivessem vivos quando da volta gloriosa, então seriam também tratados e recebidos pelo Senhor. Pergunta-se então aqui, nesse verso, se Paulo esperava a volta de Jesus para os seus dias. É possível. E esse era o sentimento de toda a igreja daqueles dias. Porém, é claro aqui que não está em questão a sua posição, ou a sua experiência, ou a sua expectativa pessoal. O que ele quis fazer e fez de modo correto foi dar clara orientação e segurança para aqueles que tinham perdido alguém querido e que certamente pensavam sobre si mesmos, encontrando-se com Jesus. Querido amigo, a grande certeza que podemos obter de um texto como esse é saber que vamos estar com o nosso Senhor eternamente. Morrendo antes ou estando vivos na sua segunda vinda, o certo é que estaremos para sempre com o Senhor. A terceira verdade sobre a volta de Cristo indica a ordem dos eventos ao invés da confusão. Versículo 16. Aqui Paulo expõe uma ordem muito clara. Primeiro, haverá uma palavra de ordem. Segundo, haverá a voz do arcanjo. Terceiro, haverá o clangor da trombeta de Deus. Quarto, Jesus descerá do céu. Quinto, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Certamente aqui temos uma das mais claras sequências da volta de Cristo listadas em todo o Novo Testamento. Mas não nos percamos dando atenção aos detalhes, que são meras curiosidades e podem nos tirar o foco que o Senhor quer que percebemos. O que é importante aqui é refletirmos sobre este foco, sobre esse ensinamento. O ensinamento que vem dessa pequena sequência é tremendamente importante e se reveste de majestade e grandeza. É Jesus, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, que virá buscar os seus, mortos ou vivos. Quem virá buscar os cristãos verdadeiros não são os anjos, não são os arcanjos, não são os seres celestiais, não, não. Quem virá nos buscar é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa notícia alegra o seu coração? A quarta verdade sobre a volta de Cristo indica o arrebatamento conjunto ao invés de limitado ou parcial. Versículo 17. É muito provável, e podemos perceber pelo contexto, que Paulo não está pensando ou ensinando algo sobre a primeira ressurreição, conforme João mencionou lá em Apocalipse capítulo 20. Não. O que Paulo está assinalando junto com o final do seu verso anterior é que, olha só, é que os fiéis que tinham morrido antes não apenas não perderiam essa ocasião jubilosa, mas teriam um lugar de destaque. É, e depois os que estiverem vivos até lá também serão resgatados pelo Senhor. Qual é o seu sentimento ao pensar e imaginar aquele dia? Ao imaginar aquela cena? Gente que já morreu sendo ressuscitada e aqueles que estiverem vivos tendo seus corpos glorificados, transformados para se encontrar com Jesus. Quando você pensa nessa situação, você se sente feliz, você se sente alegre ou você se sente preocupado? Querido amigo, não haverá várias subidas ao céu, não haverá arrebatamento parcial. Como somos um só corpo, todos nós cristãos, todos nós que estamos em Cristo, ou todos os cristãos que morreram em Cristo, se encontrarão em conjunto com o Senhor. Querido amigo, essa será uma reunião maravilhosa. Será um momento de grande júbilo e regozijo. E a quinta verdade sobre a volta de Cristo traz consolo ao invés de desespero. Versículo 18. Quando alguém muito estimado por todos nós parte desse mundo, nada pode nos consolar como a palavra de Deus. As afirmações da palavra de Deus nos dão garantia de que não estamos sozinhos. O estudo da Bíblia consola. Veja lá o Salmo 119, versículo 92. Então haverá horas na vida de cada um em que precisamos de consolo. Isso é uma verdade. Agora, o estudo nos capacitará a encontrar o consolo. O conhecimento das verdades bíblicas nos darão segurança e conforto para aquelas horas mais delicadas. E foi isso que Paulo quis transmitir aos Tessalonicenses. Sabendo dos acontecimentos como os estudamos hoje, certamente o coração do verdadeiro cristão, ao invés de ficar entristecido, ficará alegre, ficará animado, ficará contente, imaginando só como será olhar face a face aquele que morreu por nós. Imagine, querido amigo, você ouvindo o seu nome dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, qualquer um de nós que tem viajado e passado algum tempo em uma nação que não a nossa, percebe como nos sentimos estranhos e diferentes em tal lugar. Somos constantemente lembrados da nossa situação como estrangeiros. Mas nós não ficamos envergonhados, não. Temos orgulho de nossa pátria, aceitamos o fato de sermos diferentes, tentamos manter-nos a par dos acontecimentos em nossa terra nativa e esperamos pelo dia quando poderemos ter a alegria e o contentamento de vivermos novamente entre o nosso próprio povo. Ora, querido amigo, sendo que a nossa pátria está nos céus, nós somos como Abraão que peregrinou como em terra alheia. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como nosso rei estava no mundo e não era do mundo. As pessoas ao nosso redor ficam surpresas porque nós não nos fazemos cúmplices com elas em suas obras infrutíferas das trevas. Elas nos caluniam, mas nós nos lembramos das palavras de Pedro. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E também nos lembramos das palavras de Paulo: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Sim, essa é a grande bênção que temos com relação à volta de Cristo. Você concorda comigo que vale a pena servir esse Senhor? Vale a pena um dia estar preparado para se encontrar com esse Senhor que um dia virá te buscar? Que o Senhor te abençoe e alegre o seu coração com essa maravilhosa expectativa. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.